Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Gostaria, senhor presidente, para começar esse meu pronunciamento, dizer que há um ditado popular de domínio de todas as gerações que diz o seguinte: quem desdenha quer comprar. Ou seja, aquele que tem muito interesse em comprar procura desvalorizar o produto para facilitar o seu, digamos assim, o seu empreendimento. E hoje nós temos claramente uma postura da oposição no Brasil querendo desmerecer o Brasil para os brasileiros e assim tentar facilitar o caminho para voltar ao poder que já exerceram, no caso do PSDB, por 8 anos, inclusive com o presidente Fernando Henrique, foi instituída a reeleição no Brasil, exatamente por força de um casuísmo construído ao curso, durante o passado seu governo, e lá se instituiu a reeleição no Brasil. E assim o PSDB permaneceu 8 anos como governo no nosso Brasil. E hoje eles tentam passar de maneira muito enfática que o Brasil não anda bem, que a economia não anda bem, que a Petrobras não anda bem, que o governo não anda bem, que as questões não são resolvidas. No entanto, o que nós temos ao ouvir e ao sentir o pulsar do povo brasileiro é algo que é frontalmente contrário ao que discursa as lideranças do PSDB nesta casa, também na Câmara, e tenta a todo custo colocar a população em confronto direto com o nosso governo da presidenta Dilma, assim como fizeram com o presidente Lula. Tentam passar que a Petrobras está à beira da falência. Petrobras não está à beira da falência. Petrobras fez um negócio de mercado na aquisição da refinaria de Pasadena, no México, mas diante das regras de mercado, diante das circunstâncias, diante de um plano estratégico desenhado, inclusive a partir de 2009, durante o governo do PSDB, durante a direção sob, digamos assim, a orientação do PSDB, foi ali que se estabeleceu a estratégia de se expandir no mercado americano. E foi dali que se começou os estudos para aquisição da refinaria de Pasadena. E vale ressaltar que os preços praticados foram os estudados naquele momento e que permitiu essa aquisição. E depois disso, é claro que nós tivemos uma crise internacional, teve uma mudança no perfil desse mercado e muitas petrolíferas do mundo sofreram as consequências. E a Petrobras, igualmente, como empresa que estava no mercado, sofreu as consequências. Mas qual é o fato que nós temos como pano de fundo e como questão central? A questão central é que a Petrobras continua sendo uma empresa superavitária, continua sendo uma empresa forte. E apesar de todos os sacrifícios a que a nossa Petrobras tem sido submetida, ela é uma empresa que está entre as 5 melhores do mundo das empresas petrolíferas e ela continua dando total suporte ao nosso governo brasileiro. A Petrobras ela tem arcado com sacrifícios equivalentes ao seu tamanho no país. Há 2 anos, a Petrobras vende gasolina e diesel por um preço 20% inferior ao que paga no mercado mundial. Isso para promover o bem-estar comum, para garantir acesso às pessoas a esse produto. Tudo indica que a cota de contribuição para mitigar as pressões inflacionárias decorrentes do choque externo e intempéries climáticas tenha chegado ao limite. Mas não impediu que a Petrobras fechasse 2013 como a petroleira que mais investe no mundo, mais de 40 bilhões de dólares ano, o dobro da média mundial do setor. Ademais, ela é a campeã mundial no decisivo quesito da prospecção de novas reservas. Os números retrucam o jogral do Brasil que não deu certo. O pré-sal já produziu, o pré-sal já produz hoje 405 mil barris dia. Em 4 anos, a Petrobras estará extraindo 1 milhão de barris ao dia só da bacia de Campos, do pré-sal. Até 2017, ela vai investir 237 bilhões, 62% em exploração de produção e produção. Em 2020, serão 2,1 milhões de barris dia. Em 2020, nós estamos falando daqui a 6 anos, praticamente dobrando para 4 milhões de barris dia a produção brasileira atual. O conjunto explica o interesse dos investidores pela petroleira verde amarela, que está sentada sobre uma poupança bruta formada de 50 bilhões de barris do pré-sal. Mas pode ser o dobro disso. Os investidores sabem do que se trata e com que estão falando. Há 2 semanas, ao captar 8,5 bilhões de dólares no mercado internacional, a Petrobras obteve a oferta de recursos em volume quase 3 vezes superior à sua demanda. O marco regulador do pré-sal, aprovado com a oposição de quem agora agita a bandeira da defesa da estatal, instituiu o regime de partilha e internalizou o comando de todo o processo tecnológico, logístico, industrial, comercial e financeiro da exploração dessa riqueza. Todos os contratos assinados nesse âmbito passam a incluir cláusula obrigatória de conteúdo nacional nas compras da ordem de 50% a 60%, pelo menos. Esse é o ponto de mutação da riqueza do fundo do mar em prosperidade. Essa é a nossa Petrobras, uma empresa que tem toda a estrutura para contribuir, continuar contribuindo com o Brasil. E exatamente por isso, senador Suplicy, é que não vejo motivo algum para assinar e nem propalar CPI de Petrobras. Pelo contrário, se tem questões que estão sendo investigadas pelo Judiciário ou pela Polícia Federal, que o façam sem problema, mas nós temos que saber que essa empresa, ela precisa da proteção de todos os brasileiros, e tenho certeza que o governo da presidenta Dilma saberá se conduzir convenientemente, com sabedoria, na defesa desse patrimônio nacional que é a nossa Petrobras. E certamente, tanto os mercadistas quanto a oposição sedenta de volta ao poder vai ficar tentando desmerecer a Petrobras bem ao ritmo daquele adágio popular de que quem desdenha quer comprar. Ou seja, quer passar a ideia de um governo enfraquecido, de uma estatal enfraquecida, mas na realidade nós estamos falando de um governo forte, de um governo que tem respeitabilidade, tem credibilidade junto à sociedade, e nós estamos falando de uma petroleira que está entre as 5 maiores do mundo e que não condiz com o discurso fácil da oposição. Ao mesmo tempo, senador Suplicy, os jornais de hoje trouxeram mais um ataque ao Brasil, querendo passar que a economia do Brasil não vai bem. Todos os jornais noticiaram a decisão da agência Standard & Poor's, S&P, de alterar a classificação de risco no Brasil. E hoje o Ministério da Fazenda soltou uma nota de esclarecimento a respeito desse assunto, uma nota de responsabilidade do ministro Guido Mantega, que vale a pena a gente tornar pública, exatamente para que as pessoas, os cidadãos brasileiros, não se aflijam. Os cidadãos brasileiros não entrem em pânico, porque o Brasil está passando por dificuldades que todos os países passam, mas ele está absolutamente sob controle. A nota à imprensa do gabinete do ministro da Fazenda, através da sua assessoria de comunicação social, diz o seguinte: nota à imprensa sobre a decisão da S&P. A decisão da agência Standard & Poor's de alterar a classificação de risco do Brasil é inconsistente com as condições da economia brasileira. A mudança anunciada é contraditória com a solidez e os fundamentos do Brasil. Embora a agência alegue que o crescimento econômico foi uma das razões para a sua decisão, é importante destacar que o Brasil, no período da crise internacional iniciada em 2008, cresceu 17,8%, uma das maiores taxas acumuladas de crescimento entre os países do G20. No ano passado, o país cresceu 2,3%, desempenho superior à maioria dos países desse grupo G20. Também não procede a avaliação sobre a situação fiscal brasileira, levando-se em consideração que o país tem gerado um dos maiores superávites primários do mundo nos últimos 15 anos. Em 2013, cabe salientar, o Brasil fez um superávit primário de 1,9% do PIB, suficiente para reduzir o endividamento público, tanto o endividamento bruto, que foi reduzido de 58,8% do PIB para 57,2% do PIB, quanto no que diz respeito ao endividamento líquido, que foi reduzido de 35,3% do PIB para 33,8% do PIB. Equivocadamente, a agência questiona a suficiência do investimento estrangeiro direto, o IED, no Brasil. Vale lembrar que o Brasil tem estado entre os 5 maiores receptores mundiais de investimentos estrangeiro direto e que, nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2014, ingressaram nada menos que 65,8 bilhões de dólares somente nessa rubrica de investimento estrangeiro direto. A economia brasileira tem baixa vulnerabilidade externa, pois possui o quinto maior volume de reservas internacionais no G20, o que corresponde a 10 vezes a dívida externa de curto prazo, por sua vez, a menor dívida do grupo em proporção à dívida externa total. Não se justificam também as suposições quanto à trajetória do investimento no Brasil. Em 2013, o país deu início a um amplo programa de infraestrutura que vai mobilizar mais de 400 bilhões nos próximos anos. Vale destacar que o investimento cresceu 6,3% em 2013, o segundo maior do G20, em linha com a média de expansão da última década. É importante ressaltar ainda que o próprio texto da agência, distribuído para a imprensa, fala com clareza que o Brasil mantém sua condição de grau de investimento com perspectiva estável pelos seguintes fatos: sólida estrutura institucional, as fortalezas do balanço do governo, tanto do lado fiscal quanto do lado externo, garantem margem de manobra e capacidade para enfrentar choques externos. Apesar de a dívida do governo geral ser elevada, sua composição se mantém sólida, estando quase totalmente em moeda local e, em sua maioria, em parcela fixa ou atrelada à inflação. Apesar da deterioração do déficit em conta corrente e alguma moderação na entrada de investimento estrangeiro direto, o nível de endividamento externo líquido se mantém gerenciável. Independentemente de quaisquer avaliações, reafirmamos nosso compromisso com o cumprimento da meta de superávit primário de 1,9% do PIB neste ano, com a continuação da consolidação fiscal neste e nos próximos anos, com a prioridade ao investimento e com a promoção do crescimento sustentável de longo prazo. Vale ressaltar, senhor presidente, que esses aspectos todos se somam ao fato de que o Brasil vive a sua melhor performance no que diz respeito à taxa de desemprego. Nós estamos com índices de praticamente pleno emprego, o que é fundamental para o ânimo da sociedade e principalmente para a demonstração da saúde econômica do país. Portanto, nós estamos diante de um quadro de absoluta estabilidade, de absoluto controle e que nós temos que dialogar com tranquilidade com a sociedade no sentido de que o Brasil está sendo muito bem conduzido do ponto de vista da política e também da economia. E nesse sentido, a presidenta Dilma está completamente de parabéns.
Aníbal,
sim, senhor senador Suplicy.
Registrar a presença entre nós do ministro Garibaldi Alves, ministro da Previdência. Seja bem-vindo, ministro Garibaldi Alves, aqui à sua casa, uma vez que Vossa Excelência, inclusive, é também senador que representa o Rio Grande do Norte e cumprimentos pelo seu trabalho à frente da pasta da Previdência Social. Tem a palavra novamente.
Senhor presidente,
senador,
queria aproveitar a oportunidade da breve interrupção para também registrar a presença do prefeito de Petrolina.
Ah, muito bem.
Amigo do prefeito de Juazeiro, da Bahia.
Seja bem-vindo.
Petrolina e Juazeiro, você sabe que são juntas. E Nazaré da Mata, aqui entre nós. Maracatu. São pernambucano, mas irmão do Ceará.
Sejam bem-vindos.
Nós gostamos
Petrolina e Juazeiro estão presentes, então.
Nós gostamos de Juazeiro,
vindo
mas
do Ceará.
Petrolina.
Do Ceará também.
Continuando, senador Suplicy, na fase final do meu pronunciamento, eu gostaria também de fazer um cumprimento especial a todas as mulheres de nosso país, um cumprimento que é extensivo à sessão solene realizada hoje aqui no Senado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março e que foi hoje o marco principal com a entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, um prêmio que já foi concedido a mais de 50 mulheres com atuação destacada na sociedade brasileira. E a cada dia mais as mulheres estão assumindo posições destacadas na sociedade. Eu faço questão, senador Suplicy, de fazer essa referência por conta da sessão especial voltada para a entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, que aconteceu hoje aqui no Senado Federal, e exatamente porque nós do Partido dos Trabalhadores, defendemos uma participação maior da mulher na política, que é exatamente o ambiente de tomadas de decisão. E a cada dia mais, as mulheres estão assumindo posições destacadas na sociedade. A cada dia mais, as mulheres estão presentes no mercado de trabalho, nos postos de comando, em todos os níveis, nos tribunais, em postos-chave da nossa vida cotidiana. Entretanto, ao lado desse avanço, temos de reconhecer que ainda precisamos avançar muito mais no que diz respeito à representação política feminina. A representação política no país ainda não reflete o protagonismo da mulher na sociedade, na luta pela democracia, pela justiça social e pela equidade de gênero. Como já foi destacado aqui, por diversos pronunciamentos qualificados na sessão de hoje do Senado Federal, aliás, uma sessão do Congresso que envolvia a Câmara e o Senado, o Brasil ocupa, no plano mundial, apenas o 156º lugar num ranking que envolve 188 países das Nações Unidas, com maior participação da mulher na política. Ou seja, em 188 países integrantes das Nações Unidas, o Brasil ocupa a posição de número 156 no que diz respeito à maior participação da mulher na política. Apesar da legislação eleitoral estabelecer uma cota mínima de 30% de participação feminina nas candidaturas, Esse percentual não é cumprido pelos partidos, que ainda não oferecem as condições adequadas para que as mulheres enfrentem as urnas. E nesse aspecto é fundamental a gente fazer mais uma constatação. Primeiro, que a maioria dos partidos não respeitam essa proporção de 30% de participação feminina nas suas chapas proporcionais. E segundo, que quando ocorre esse preenchimento, quase sempre é o chamado preenchimento pro forma, ou seja, as pessoas compõem, os partidos compõem as suas chapas, mas as candidaturas não são candidaturas exatamente competitivas. Dados apontam que menos de 10% das prefeituras são dirigidas por mulheres. Nas câmaras de vereadores, esse percentual não ultrapassa 12%. Também nas assembleias dos estados, o percentual de participação feminina está em cerca de 10%. Na Câmara dos Deputados, entre os 513 parlamentares, há apenas 46 deputadas, o que significa 8% do total. E aqui no Senado, são 10 senadoras entre os 81 integrantes dessa casa, um percentual de 12% apenas. Se hoje temos uma mulher na presidência da República, é sinal que muito já foi feito e nós somos muito felizes por isso, porque a presença da presidenta Dilma no comando do país é uma quebra de paradigma histórico e isso tem que ser muito comemorado pelas mulheres brasileiras. Mas está claro que ainda há muito a ser aperfeiçoado em questão de gênero. Concordamos com a avaliação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio de Mello, de que a baixa representatividade política feminina causa perplexidade e precisa mudar. Não por acaso o Tribunal lançou recentemente, aqui no Senado, a campanha Mulher na Política. E como ainda não havia podido me manifestar a respeito, quero aqui deixar meus cumprimentos pela excelente iniciativa. Aliás, eu estou pensando, senador Suplicy, já pedi uma consultoria a esse respeito, acho que nós deveríamos dar um passo de qualidade aqui no Senado. Porque no Senado nós temos, durante uma eleição, nós temos a eleição de um terço e na outra eleição de dois terços. Eu gostaria de propor, e estou pedindo um estudo a esse respeito, que quando a eleição fosse de dois terços, a gente pudesse ter a eleição de um senador do sexo masculino e uma senadora do sexo feminino. Pela legislação eleitoral em vigor, os partidos devem preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidatura de cada sexo. Há ainda determinação de repasse de no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário para a criação de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. A lei prevê também que pelo menos 10% do tempo de propaganda partidária gratuita seja destinado às mulheres. Mas é preciso mudar a prática dos partidos. Não basta que as legendas indiquem mulheres candidatas. É preciso assegurar condições para que elas, de fato, possam participar desse processo. Em uma sociedade que tem maioria feminina e na qual o nível de escolarização das mulheres é superior ao dos homens, incentivar a maior participação feminina nos espaços de poder é dar um passo a mais rumo à plena cidadania. E aí, senador Suplicy, eu quero fazer esse registro com muita ênfase, porque é muito fácil a gente propor sacrifício para os outros. É muito fácil a gente propor mudanças de comportamento, mas a gente não fazer a nossa parte, a gente não dar o exemplo. Então, eu estou fazendo esse pronunciamento aqui com muita tranquilidade, porque lá no estado do Acre, senador Suplicy, senador Humberto, nós temos o governo do estado do Partido dos Trabalhadores e temos a prefeitura da capital do Partido dos Trabalhadores. Portanto, nós tínhamos todas as condições de construir a reeleição para o Senado sem maiores percalços, porque nós tínhamos e continuamos tendo o maior exército de fazedores de campanha. No entanto, senador Suplicy, senador Humberto, o Partido dos Trabalhadores conscientemente chegou à decisão de que nós, para fortalecermos a nossa aliança da Frente Popular no Estado do Acre, deveríamos apoiar a candidatura da deputada Perpétua Almeida do PCdoB ao Senado da República, no meu lugar. E eu quero dizer que faço isso com muito orgulho, porque isso bate exatamente com tudo o que discutimos aqui naquela proposição inicial nossa do Partido dos Trabalhadores de defender maior participação da mulher nas chapas proporcionais. Nós, inclusive, defendemos no Partido dos Trabalhadores que para a Câmara do Deputado, para a Câmara de Vereadores e para as Assembleias Legislativas, nós tenhamos listas pré-ordenadas com alternância de gênero. Essa é uma posição que o Partido dos Trabalhadores defende, exatamente porque nós queremos criar condições para que haja, de fato, maior participação da mulher na política. Então, eu termino esse meu pronunciamento exatamente na data de hoje, em que nós realizamos a sessão solene de entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, e dizer que nessa data eu anuncio aqui novamente ao Senado que nós do Partido dos Trabalhadores do Acre estamos abrindo espaço para que dos 3 senadores do Acre, uma senadora seja mulher, e nós vamos estar na torcida com total empenho para que a companheira deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, seja a nossa senadora a partir de fevereiro de 2015, mostrando que nós, nessa gestão compartilhada e nessa busca de uma aliança forte, a gente possa também garantir uma boa vitória para a presidenta Dilma lá no estado do Acre e a reeleição do nosso governador Tião Viana, para dar continuidade a esse projeto que tem feito tanto bem ao povo do Acre e se torna o exemplo mais longevo de gestão do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.